DW. Jornal da Manhã.
Sul de Angola vive tragédia humana por causa da fome. É o alerta do padre Pio Akusanga.
Já temos pessoas a morrer, sobretudo idosos, na faixa dos 70, 80, as pessoas estão a morrer já. Então isto representa uma tragédia humana quando alguém tem a morrer de fome num país com imensos recursos, imenso potencial, imensas capacidades.
Na Etiópia, manifestantes saíram às ruas de Addis Abeba em apoio ao governo e contra as forças de Tigray. Em entrevista exclusiva à DW, Angela Merkel fala sobre os seus 16 anos como chanceler da Alemanha e o novo capítulo da radionovela Learning Bahia, Aprender de Ouvido. Hoje é segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Está com Thiago Melo no Jornal da Manhã da DW. Bom dia. Há uma tragédia humana que está a acontecer no sul de Angola aos olhos de todos. O governo não está a ser capaz de ajudar a população afetada pela seca e há pessoas a morrer de fome. É o alerta do padre Jacinto Pio Akusanga em entrevista à DW África. O número de pessoas sem comida suficiente aumenta. Neste momento, na região, já há mais de 1,3 milhões com insuficiência alimentar aguda, segundo estimativas locais. De acordo com o padre Pio Akusanga, que lidera a Associação Construindo Comunidades, a situação arrasta-se sem que o governo de João Lourenço queira realmente atacar a raiz do problema. Começamos por perguntar ao padre Pio Akusanga quão grave é a situação neste momento no sul de Angola.
Já temos pessoas a morrer, sobretudo idosos, na faixa dos 70, 80, as pessoas estão a morrer já. Então isto representa uma tragédia humana quando alguém tem a morrer de fome num país com imensos recursos, imenso potencial, imensas capacidades. Isso para mim é uma grande tragédia como angolano. Depois de 46 anos da independência, isso é uma tragédia.
A fome no sul de Angola e a seca no sul de Angola são problemas cíclicos. Como é que se deixou arrastar esta situação durante tanto tempo?
As alterações climáticas só vieram destapar a tampa que estava a cobrir o problema. As vulnerabilidades já lá estavam. Não só vulnerabilidade em termos de acesso aos alimentos, mas vulnerabilidade em termos de acesso ao poder. Vulnerabilidade em termos de incapacidade das pessoas ao nível local poderem elas próprias contribuir para a solução do problema. Um poder local, uma grande autonomia local, poderia dar muito poder a uma comunidade. Para esta comunidade, diríamos assim, abordar os seus desafios.
Portanto, a realização de eleições autárquicas ou o estabelecimento de autarquias poderia ajudar neste sentido?
Absolutamente. As pessoas conhecem os seus meios, sabem onde é que devem cavar mais poços, onde é que devem investir mais em termos da agricultura, onde é que devem apacentar mais.
Não há interesse por parte da política do Governo Central?
Infelizmente, nós, enquanto ator da sociedade civil, temos estado sempre para pressionar para que o governo compreenda que com as autarquias só tem a ganhar. Infelizmente, o receio vem dentro do partido no poder. O partido no poder claramente se posiciona que tem receios de que se implementam as autarquias, perde a hegemonia. Isto é claro. O que nos interessa não é quem perde a hegemonia, quem ganha. O que interessa é o serviço do povo. Agora, até quando é que essa situação se vai manter às expensas da vida das pessoas? Isso é que é muito sério.
No próximo ano há eleições em Angola. Este assunto está na agenda?
Dos políticos do poder, não, claro. Quer dizer, Angola está no limiar de um processo transicional. Os indicadores olham para isso. E nisso, a grande esperança do povo, que era a Frente Patriótica Unida, não é? É que infelizmente foi travada com este acórdão, não é? Que veio do seu do MPLA para não se realizar as aspirações dos angolanos. Porque a Frente Patriótica Unida não é propriedade da UNITA, nem da Casa CE, nem do Praja, não. Os jovens, os vendedores de rua, os líderes, as pessoas cansadas de terem o mesmo partido durante esses 46 anos, querem fazer alternância. E as pessoas têm esse direito de fazer alternância. Não é pecado falar nisso, não. É preciso deixar que as pessoas façam a alternância do poder. E o MPLA devia colaborar nisso para que se faça uma transição pacífica em Angola. Agora, com esse gesto, infelizmente, manda um recado errado. O nosso receio é, há tantos jovens que querem mudar. Se isso for travado demais, nós poderemos um dia alcançar, infelizmente, a situação de Moçambique. Ou veja agora onde está a Etiópia. Infelizmente. Nós não queremos isso. Não queremos que um dia haja um conflito armado não resolvido. Já temos bastante, basta a situação de Cabinda. e olha a opressão que se fez contra as pessoas do leste e deu no massacre de Cafunfo, que o governo não quer investigar. Tudo isso são vontades suprimidas. E quanto mais se suprimir as vontades, mais você tem conflito.
Foi o padre Jacinto Pio Acusanga numa entrevista a Guilherme Corrêa da Silva. E sobre este tema nós perguntamos, na sua opinião, as autarquias poderiam ajudar a resolver o problema da fome no sul de Angola? É a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. Trazemos agora a mensagem do internauta Antônio Manuel Rocha, que diz que Angola está refém do MPLA, o partido no poder. E para Sérgio Mauelele, a proximidade do centro de decisão com os cidadãos vai ajudar sim a acabar com a fome em Angola, pois, na opinião deste internauta, a centralização do poder não permite aos decisores terem uma visão da real situação do país. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, Odaberto da Costa Júnior vai formalizar a sua candidatura à liderança do maior partido da oposição, a UNITA, na próxima quarta-feira, dia 10 de novembro. A informação foi avançada em exclusivo à DW pelo líder da bancada parlamentar do partido, Liberty Chiaka. O prazo das candidaturas para o próximo Congresso da UNITA termina na quinta-feira. Costa Júnior deve ser o único candidato depois de ter sido deposto por ordem do Tribunal Constitucional por alegadas irregularidades no Congresso que o elegeu presidente do partido em 2019. E o presidente da República de Angola desloca-se hoje a Cabo Verde. Segundo a Casa Civil Angolana, João Lourenço vai à cidade da Praia, onde assistirá esta terça-feira a cerimônia de posse do presidente cabo-verdiano eleito, José Maria Neves. Em Moçambique, pelo menos 16 pessoas morreram no sábado num acidente rodoviário no distrito da Manissa, no sul do país. Entre as vítimas estão 3 crianças de 5 anos. O acidente aconteceu quando um jipe chocou de frente com uma viatura ligeira de transporte coletivo que seguia de Maputo para Xaxai. O acidente aconteceu no mesmo distrito onde há 4 meses o pior sinistro de sempre das estradas moçambicanas matou 32 pessoas. O governo da Alemanha anunciou 18 milhões de euros para financiar os seguros contra as secas e os ciclones tropicais em África. O objetivo é criar condições para que os países se preparem para os desastres climáticos. Moçambique e Guiné-Bissau estão entre os países membros da Seguradora Regional da União Africana, que deve receber os recursos de Berlim.
DW África. Deutsche Welle.
Na Etiópia, milhares de manifestantes foram às ruas da capital Addis Abeba este domingo em apoio ao governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed e às forças armadas que lutam contra os independentistas de Tigray. Cidadãos e líderes locais participaram na manifestação na capital etíope. A presidente da Câmara de Addis Abeba, Adnek Abeb, jurou defender a cidade das forças da Frente de Libertação do Povo Tigray. Vamos em frente, temos de lutar pela independência do nosso país, temos de assegurar a paz da nossa cidade, temos de bloquear as entradas e saídas para estas forças de destruição e asfixiá-las. O governo da Etiópia nega que a capital esteja sob ameaça, mas declarou um estado de emergência nacional na semana passada. E as autoridades locais em Addis Abeba pediram aos residentes que ajudassem a defender a cidade. Os manifestantes também protestaram contra as sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos depois que o governo norte-americano acusou o país de graves violações dos direitos humanos durante o conflito. Vários manifestantes rejeitaram a interferência internacional no país, bem como os apelos para que se iniciassem conversações entre as partes no conflito que já dura um ano. Com quem vamos negociar? Com aqueles que nos mataram e violaram, que apunhalaram os nossos pais? Nunca, jamais negociaremos com eles. Os Estados Unidos, assim como o Conselho de Segurança da ONU, a União Africana, o Quênia e o Uganda, apelaram nos últimos dias para um cessar-fogo na Etiópia, temendo as consequências da escalada da violência no país. Este domingo, o Papa Francisco, durante um breve discurso no Vaticano, apelou à paz e ao diálogo entre o governo etíope e os rebeldes da região de Tigray.
DW. A sua voz da Alemanha.
A chanceler Angela Merkel abriu as portas do seu gabinete em Berlim para uma entrevista exclusiva à DW sobre os seus 16 anos como chefe do governo alemão. A mulher, conhecida pela gestão de crises, contou à DW sobre os seus momentos mais difíceis liderando a Alemanha e, por vezes, a Europa. Os dois acontecimentos que, pessoalmente, achei mais desafiantes foram, por exemplo, o grande número de refugiados que aqui chegam, que, na verdade, não gosto de chamar de crise, porque pessoas são pessoas. Então, primeiro, houve a pressão que enfrentamos de muitas pessoas que fugiam da Síria e dos seus países vizinhos. E agora há a pandemia da Covid-19. Talvez estas tenham sido as crises em que vimos claramente como as pessoas estão a ser diretamente afetadas, onde as vidas humanas estão em jogo. Para mim, esses foram os maiores desafios. Rotulada chanceler do clima durante o seu primeiro mandato, Merkel tem enfrentado críticas crescentes por fazer demasiado pouco e demasiado tarde para evitar uma crise climática global. Sempre fiz alguma coisa, só tive de reconhecer que as estimativas científicas foram sempre piores do que no relatório anterior. Digo aos jovens que precisam aumentar a pressão e temos de ser mais rápidos. Temos de prestar novamente atenção às estimativas científicas e isso significa mantermos-nos fiéis ao aquecimento global de 1,5 graus. A COP26 já produziu uma série de resultados, mas isto ainda está a ir demasiado devagar na perspectiva compreensível dos jovens. Agora, Merkel está focada numa transição tranquila ao seu provável sucessor, o atual ministro das Finanças, Olaf Scholz. Recentemente, Merkel levou-o a todas as reuniões do G20 em Roma, um sinal de estabilidade para além do seu próprio tempo no cargo. Pensei que era um sinal importante para Olaf Scholz fazer parte de todas as discussões bilaterais. Assim, poderia dizer, sentado aqui mesmo está o homem com quem provavelmente irá falar na próxima reunião, no papel de chefe do governo alemão.
Beim nächsten Mal sprechen werdet als deutschem Regierungschef.
DW Notícias.
Os membros da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental saudaram neste domingo a nomeação de civis para o governo da Guiné-Conakry, mas decidiram manter as sanções contra os envolvidos no golpe que retirou Alpha Condé do poder, uma vez que o grupo rejeitou os apelos da comunidade para libertar o antigo presidente. Reunidos numa cimeira em Accra, no Gana, os membros da CEREAL também lamentaram a falta de progressos para a realização de eleições no Mali, que não deverá cumprir o prazo de transição para um governo civil em fevereiro de 2022, como previsto anteriormente. A CEREAL avançou que vai solicitar à ONU o prolongamento da sua missão no país, com o objetivo de ajudar os malianos no combate ao terrorismo. No Sudão, as forças de segurança dispersaram com gás lacrimogêneo manifestantes que se concentraram este domingo em Khartoum no primeiro dia de uma campanha de desobediência civil. No sábado, o movimento de protestos recusou iniciativas internacionais para atingir um acordo de divisão de poder com os militares, anunciando dois dias de greves gerais. Os ativistas pró-democracia prometem continuar o protesto esta segunda-feira, com o objetivo de pressionar os militares a cumprirem a promessa de instituir um governo civil e a realizar eleições livres e democráticas. Na Serra Leoa, o presidente Julius Maada Bio visitou ontem o hospital na capital Freetown, onde estão internadas dezenas de pessoas feridas na explosão de um caminhão cisterna na sexta-feira. O chefe de Estado solidarizou-se com as vítimas e os seus familiares. São pelo menos 98 mortos, segundo as autoridades do país, que avançam que este número pode aumentar devido ao estado crítico de alguns feridos. E agora o futebol, o Bayern de Munique mantém-se no topo da tabela da Bundesliga com 28 pontos. A equipe venceu por 2-1 o Freiburg no sábado, que até então registrava só vitórias. Em quinto na tabela, o RB Leipzig venceu o Dortmund, segundo colocado também por 2-1. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Lana em Bahia, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 21º episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No último episódio, o inspetor-chefe Otávio libertou Armando, o líder do MPPP, depois de o interrogar sobre o seu caso de amor secreto com Zaida. Entretanto, Júlia e Miguel decidem lançar uma campanha anti-discurso do ódio no país.
Júlia, sabes, eu já não estou chateado contigo, mas tu tens um problema maior. Não tenho a certeza se o teu plano vai funcionar. Tens sido tão insultada depois da entrevista na rádio.
Miguel, o discurso de ódio é real. E quanto mais popular és, maior é a possibilidade de tornares uma vítima. Mas nós temos de fazer isto. Temos de escrever a estas plataformas sociais e pedir-lhes para removerem os comentários maldosos. Ou pelo menos dar uma explicação.
Achas que eles o vão fazer? Hã? Que vão apagar todos os comentários maldosos? Como este, por exemplo. Júlia Palma é uma desilusão para o país dela. Nunca devia ter nascido. É uma estúpida. Olha, nem sequer consigo ler tudo isto.
É? Eu não me dou o trabalho de ler. Mas vê, também há muitos outros que me defendem desses comentários ignorantes. A nossa estratégia vai funcionar, Miguel. Pode levar tempo, mas vai funcionar. Essa é a esperança.
Esperança? Não é tempo de esperança. Aqueles jovens tribos de quem eu te falei têm instruções claras para ir atrás dos derembas. Não é caso para nos sentarmos e esperarmos que as coisas mudem, meu amor.
Então o que é que propões fazer?
Podíamos, pelo menos, começar a partilhar informação com a polícia. Esse é o trabalho deles, certo? Prevenir o crime.
Sim, tens razão. Devíamos fazer isso. Mas primeiro, deixa-me enviar os e-mails para as redes sociais. Eles têm de agir para que isto não saia do controle.
Precisamos de agir primeiro, Júlia. Temos pouco tempo. Temos de informar o inspetor. Aliás, qual é o nome dele?
Otávio. Inspetor Otávio. E ele parece ser uma pessoa razoável. Quando é que eles começam a atacar mesmo?
Hoje à noite.
O quê? Hoje? Por que é que não me disseste? O teu telemóvel está a tocar, Miguel. Não vais atender?
Não. Deixa-o tocar.
São eles, não são? São os guerreiros Tiribe que te estão a ligar para te juntares a eles hoje à noite, não?
Peço desculpa, mas não posso atender agora. Se deixares o teu nome e o número, retornarei a chamada. Obrigado.
Boa! E-mail enviado. Vamos procurar um inspetor antes que o inferno comece.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar. Na sua opinião, as autarquias em Angola poderiam ajudar a resolver o problema da fome no sul do país? Então, retomamos os comentários. Rosário da Historicidade, de Sofala, Moçambique, diz que na lógica das coisas, sim, mas devido às políticas vigentes em Angola, não se dá passos para andar as autoridades autárquicas para mostrar o gesto de solidariedade social aos famintos e que pedimos aos políticos deixem os outros fazerem o melhor de si para o bem do povo. Zito Muzé Rafa comenta, para mim acho que sim, as autarquias locais poderiam ajudar nesta vertente tão importante da vida, mas para se fazer isso é necessário eliminar as parcerias tais como a corrupção e o clientelismo. Santos Ingola Mukulu também concorda que as autarquias poderiam ajudar no combate à fome em Angola, mas o grande problema do país, na opinião deste internauta, é o partido da corrupção e da incompetência, que mesmo sem solução insiste em querer governar Angola sozinho. Lafubaldé escreve sim, as autarquias poderiam resolver o problema da fome. Angola perde muito com a não realização das eleições autárquicas. Angola teria mais ganhos para a população. A fome é inimiga da vida, opina Lafubaldé. E Venâncio Quintas, é claro que sim, as autarquias poderiam acabar com vários problemas do povo angolano. Com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenha todos um ótimo dia.